Boa tarde a todos. Esse debate é mais para falar sobre os mashups e não só mashups, mas essa capacidade do usuário, do internauta, criar aplicações ele mesmo e contribuir também. Esse dado que o Francisco deu hoje é excelente, de 10 mil sugestões de atualização por hora no Google. Então, tem uma grande comunidade aí de entusiastas da área de geoinformação que está todo dia incluindo, toda hora, né, incluindo informações novas, e até surgiu um termo aí meio esdrúxulo, que é neogeografia, neogeógrafos. Até coloquei um post no nosso blog sobre isso, levei paulada de todo lado, né, principalmente dos geógrafos. Então, é isso que a gente vai discutir, essa forma de mapeamento colaborativo e inclusão de informações do próprio usuário. Eu queria falar com o Guilherme Pacheco, do buscador de viagens Mundi, que ele explicasse um pouco mais sobre os mashups que tem no Mundi, a diferença dos mashups próprios e de divulgação.
O Mundi é um buscador de viagens e a ideia é auxiliar quem quer planejar uma viagem. Nosso serviço está baseado em três pilares. O primeiro é a busca, pesquisa de preços de passagens aéreas, hotéis, pousadas no Brasil e no exterior. O segundo é a parte de comunidade, onde usuários trocam informações, comentários e avaliações sobre locais de hospedagens e destinos turísticos. E por último, a parte de conteúdo, onde o usuário se informa sobre o destino e a viagem que quer fazer. E a gente utilizou os mashups georreferenciados em diversas situações no Mundi. No próximo slide, a gente tem primeiro exemplo de como isso funcionou. A gente tem uma base de 50 mil destinos turísticos do mundo todo, e a gente precisava de conteúdo, de fotos desses destinos turísticos. Então a gente integrou com a API do Panorama, um serviço que foi adquirido pelo Google há um ano e meio atrás, era uma startup espanhola, e a gente passa ao Panorama a latitude e a longitude do destino turístico que a gente tem no site, e eles nos oferecem fotos tiradas por usuários que enviaram para o Panorama aquelas imagens. Então, a gente tem localidades como Nova York, por exemplo, que a gente chega a ter 50 mil fotos de usuários do Panorama, que a gente consegue oferecer para o usuário do Mundi através de uma integração com uma API e a latitude e longitude do destino turístico. Uma outra integração que a gente fez foi na parte de pesquisa de preços de hotéis, propriamente dito. Quem está buscando um hotel em algum destino, a gente procura em tempo real diversas agências, muitas vezes os sites, as próprias redes de hotel, e oferece todos os preços disponíveis no mercado. A gente tem a latitude e a longitude dessas opções de hospedagem e utilizou a API do Google, dos mapas do Google, para colocar, como vocês veem aqui, os pins laranjas, que são os hotéis ali em Manhattan. Então, o usuário tem a opção de escolher um hotel não só pela avaliação, pelas estrelas, mas também pela sua localização no mapa, o que foi possível fazendo esse mashup com o Google. E a gente também teve uma utilização de mashups no sentido de divulgar o Mundi. E a gente pegou uma brincadeira, um hobby bastante antigo, que é, no próximo slide a gente tem um pouquinho dele, que é você ter um mapa Mundi, onde você coloca um pequeno alfinete marcando os lugares do mundo onde você já visitou, onde você quer ir um dia, e a gente ofereceu isso dentro de redes sociais, o Orkut e o MySpace, porque a gente fez isso para o Open Platform. Então o desenvolvimento para o Orkut e o MySpace é basicamente o mesmo, e o usuário consegue colocar pins. Os pins laranjas são onde o usuário já esteve, e os azuis onde ele gostaria de ir. E onde ele já foi, ele pode dizer se ele gostou ou não gostou, compartilhando com os amigos de uma forma divertida as opiniões que ele tem sobre os lugares que ele foi. Então, esse é mais ou menos, a gente utilizou os mashups tanto para complementar o conteúdo de alguém que está pesquisando uma viagem no Mundi, quanto para aquele usuário que quer ter de uma forma divertida informações sobre as viagens que ele fez ou vai fazer no ambiente onde ele interage com os amigos, que são as redes sociais.
Rafael, sobre a experiência de vocês lá no apontador do MapLink, tá. Eu gostaria de saber, discutir aqui, como monetizar, né? Como fazer dinheiro mesmo com essa informação que vem georreferenciada, né, do usuário.
Legal, deixa eu me apresentar. Meu nome é Rafael, eu sou do apontador Maplink. Maplink e apontador eram duas empresas concorrentes até o ano passado, ambas fundadas em 2000. Quando o Google ainda estava começando em search, a gente já estava começando com a localização. Tá? A empresa hoje chama LBS Loco, dona das duas marcas e outras propriedades. Eu vou passar aqui rapidamente. O que, que o conteúdo fez a gente crescer nesses últimos tempos? Aqui vocês conseguem enxergar o crescimento do apontador nos últimos 18 meses. É um crescimento acima de 1000%. Como é que esse crescimento aconteceu? É usuário pondo conteúdo, buscadores indexando nosso conteúdo, usuário, que traz mais usuários, que põe mais conteúdo traz mais usuários. Outros provedores de conteúdos vêm trazer o conteúdo para a gente, porque a gente passa a ser um gerador de tráfego, um hub de tráfego para todos os provedores de conteúdo, seja ele local, uma página amarela, um site pequeno do interior. A gente tem conteúdo de todo o Brasil, são mais de 10 milhões de pontos hoje. No Google a gente tem mais de 35 milhões de páginas indexadas. Hoje o apontador é o 20º grupo na internet do Brasil. Site vertical ele está atrás de Buscapé e Mercado Livre. Os outros são só grandes portais. A nível de Alexa a gente está entre os 50 primeiros sites. Isso daqui é um pouco do que o apontador tem para mostrar agora em maio. A gente vai entrar num contexto cada vez mais hyperlocal. Seja notícias ao redor de você, oportunidades de emprego, classificados, vai ter eventos, shows, conferências, filmes, vai ter o que já tem hoje, hotéis, restaurantes, vai também para serviço público, delegacia de polícia, bombeiros. A gente está aumentando cada vez mais nosso conteúdo. Mas tudo isso daí para quê? Para entender cada vez mais o comportamento dos nossos usuários, seja ele mobile ou web. É aí que a gente começa a monetizar. Se eu sei onde você mora, onde você trabalha, eu te oferto uma oportunidade de imóvel. Porque o comportamento das pessoas, elas buscam sempre perto do trabalho, perto de onde eles moram. A gente tem algumas categorias que a gente também mexe um pouco com o comportamento. Por exemplo, se você busca uma locadora de veículos, a gente já vincula hotéis, anunciantes. A gente já vê passagens aéreas e também vai ver outras locadoras concorrentes anunciantes da gente. Então é um pouco do que a gente está fazendo. A gente está muito focado também na área mobile. Por quê? Por causa do iPhone. O iPhone possibilita a gente trazer a localização em tempo real das pessoas, o que também ajuda a gente nesse levantamento de comportamento. Isso daqui é um pouco das buscas feitas no apontador. Se você pegar o padrão de busca, 50% das nossas buscas ficam em hotéis, restaurantes, e isso ainda varia por região. Mas não quer dizer que uma delegacia ou uma rodoviária não é importante para a gente. Quem faria um conteúdo de uma rodoviária? Ninguém, mas a gente tem o conteúdo da rodoviária. Hoje a rodoviária de Campinas é a mais acessada no apontador nas últimas 24 horas. Aí vão falar, como é que eu monetizo nisso? Será que eu não poderia vender uma passagem aérea? Ou fazer algum anúncio junto com uma cometa, uma pássaro marrom? O que a gente está fazendo é segmentando a publicidade em cima do interesse do usuário. Esse daqui é um exemplo de aplicação que a gente também levanta comportamento. A gente dá informação de trânsito, seja através de notícias, câmeras das estradas, câmeras da cidade do Rio de Janeiro, vai sair agora, isso daqui é para o iPhone, mas a gente já está desenvolvendo também para BlackBerry e para Nokia também, que eles estão vindo com as lojas de aplicativos deles. Se você entra de manhã cedo na aplicação, eu sei onde você mora. Se você entrar sempre das 7 às 10, se você entrar das 17 às 20 horas, eu também sei onde você trabalha. Então a gente começa a levantar alguns comportamentos baseados nas várias aplicações. Eu não preciso saber quem você é numa rede social, se você é homem, se você é mulher, o que você é. Mas a gente costuma catalogar também os nossos conteúdos. Se você vai num restaurante, esse restaurante, que tipo de público que ele é? Qual é o padrão social dessa pessoa? A gente consegue levantar até perfis fakes. Isso daí é um conteúdo para mulher ou para homem. Então a gente começa a trabalhar um pouco da semântica. Aquele negócio que perguntaram de Web 3.0 é um pouco disso. A gente começa a entender o usuário sem ele dizer nada para a gente ser cada vez mais relevante para eles. Isso daí é um perfil de comportamento da movimentação das consultas da gente dentro das cidades. Então a gente sabe onde é que são as regiões que as pessoas buscam mais restaurante, onde é que tem maior movimentação de consulta naquele momento. Tudo isso a gente tem todo esse controle dentro do apontador. Aqui são alguns tipos de aplicativos, algumas coisas que a gente já está desenvolvendo para mobile. Se você pegar qualquer um desses tipos de aplicativo, algum desses vai interessar você. E na hora que você começa a utilizar esses tipos de aplicações, para qualquer tipo de mobile, a gente busca a localização automaticamente. Para quê? Para trazer o conteúdo relevante para vocês. E nisso a gente entende todo o seu comportamento. Com comportamento a gente entra com uma publicidade segmentada e aí a gente começa a fazer receita.
É, e nessa área de mapeamento colaborativo, gostaria de perguntar para a Silvana sobre a qualidade dos dados. É, eu até fiz uma entrevista com o Mike Goodchild, que é um pesquisador que trabalhou com o Al Gore. Ele falou que ele ficava na cidade de Santa Bárbara, tem o OpenStreetMap, as pessoas incluíam informações e ele ficava lá revisando e arrumando e preenchendo os metadados. Então, essa importância do tanto da qualidade do dado, mas a importância do metadado também.
É bem importante no mundo, como a gente começou a discussão cedo, dividindo já, né, o WebGIS, o GeoWeb, como essas coisas estão se encontrando, esse mundo dos mashups também tem suas aplicações corporativas que são espelhados por uma questão de também da arquitetura orientada a serviços. E, basicamente, a espinha dorsal disso tudo, desde a qualidade de dados, que é relevante, na outra discussão de manhã também da base cartográfica que vai por baixo dos mapas, é você sempre ter a informação do quem produziu aquilo, qual a instituição que é responsável por aquele mapa e qual é o nível de confiabilidade dele. Então, para esses metadados, já existem padrões internacionais. Então, duas entidades grandes que trabalham com padronização de informação geográfica, que tem um subgrupo da ISO, que chama ISO TC211, que tem uma série de normas ISO que já dizem respeito às informações geográficas. Então, se esses metadados estão bem descritos, você pode fazer mecanismos de busca para encontrar informações para determinada região, em determinado tipo de confiabilidade. Então, é aquela... Ainda hoje em dia é muito difícil você responder, você começar um trabalho até corporativo, responder quem tem informações geográficas para essa região, aonde eu posso comprar, onde eu posso conseguir, em qual nível de confiabilidade. Isso é falta de ter metadados preenchidos para que você tenha mecanismos de busca em cima disso. E o mesmo acontece para os serviços. Essa é uma padronização que ainda não existe. O outro grupo, além da ISO, que eu tinha falado antes, é o OGCI, é o Open Geospatial Consortium, que é uma agregação de empresas que trabalham nos diversos segmentos da informação geográfica a nível mundial, e vários players, acadêmicos, empresas, usuários, tentando criar padrões para que esse tipo de junção de sistemas seja possível. Então, está se trabalhando em uma norma de metadados para serviços. Então, uma pessoa que queira montar um mashup, como os que foram apresentados aqui, talvez, de repente, não um usuário final, mas alguém que precise de uma informação um pouco mais elaborada, por exemplo... Alguém quer visualizar uma imagem de satélite em 3D com alguma particularidade, sem usar uma API fechada. Ele pode ter um serviço que seja só de visualização em 3D, que ele vai montar com outro serviço de outro provedor de serviços e vai montar a aplicação dele. Agora, como descobrir quem tem API para fazer ou quem tem um serviço online que vai estar disponível, interoperável, né? Eu vou poder montar como se fosse um Lego. Como descobrir isso? Então, importância de estarem sendo desenvolvidos agora normas específicas para metadados de serviço para poder ajudar a montagem desses sistemas. Então, assim, não me desviando muito da pergunta, mas a importância é vital, mas como a quantidade de informação e a quantidade de serviços sendo desenvolvidos é muito grande, assim, coluna, espinha dorsal de qualquer tipo de trabalho desse, que exista uma descrição padronizada do que o serviço faz e o dado, quem fez e qual a confiabilidade daquele dado.
Sobre essa inclusão de dados tanto geográficos como de conteúdo. Eu queria perguntar para o Rafael e para o Guilherme, como que fica a questão dos direitos autorais e intelectuais, digamos assim, da informação que o próprio usuário inclui?
O que a gente faz? A gente dá sempre o crédito ao usuário ou parceiro que deu esse conteúdo, né, para a gente. Mas muitas vezes o que é? A gente tem alguns problemas de direitos autorais de pessoas difamando empresas ou nome de pessoas aparecem dentro do apontador. Quando você faz, o que mais acontece é a pessoa ou o pequeno comerciante ou médio comerciante entrando no Google e buscando. Ele não tem nem site na internet, aparece direto ao apontador. Mas eu não gostaria que aparecesse essa informação. Então a gente recebe algumas notificações, algumas coisas, mas a gente é sempre prestativo em retirar essa informação. A qualidade do nosso produto, do nosso conteúdo, por ele ser aberto, é muito bom. Exemplo, tem conteúdos que a gente sobe em uma semana. Uma vez ligou o padre de uma paróquia do interior de Minas Gerais perguntando se ele podia mudar o telefone, que estava errado o telefone dele, que não foi nem ele que colocou. Então é importante deixar aberto, mas também é importante você ser pronto atendimento em caso de problemas.
No mundo, acho que a gente tem uma distinção bastante clara, que é a propriedade sobre o comentário, de quem é aquele comentário, que é sempre do usuário, e ele sempre vai poder replicar, tem outros sites, se eventualmente ele quiser, e o direito de uso que ele cede ao mundo no momento que ele envia aquele comentário para ali. Então, ele está passando o direito de uso para nós de forma irrevogável, não pode tirar, porque essa informação vai circular pela internet em outras integrações, mas a propriedade sobre aquele comentário sempre vai ser do usuário que o fez. E sobre essa questão da confiabilidade dos dados, a gente também já passou por algumas situações curiosas. Uma vez ligou um dono de uma pousada que disse que a pousada dele no mundo, quando ele olhava, estava no mar, que era impossível, que era numa cidade litorânea, mas que a pousada dele, ele jurava que a pousada dele era em terra e ela estava no mar. E quando a gente verificou, na verdade a coordenada estava certa, que o erro mais comum que você poderia supor seria da coordenada, mas o mapa estava errado. Quando a gente via o mapa terra e o mapa, as representações eram diferentes. Então, acontece, e a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque as pessoas tomam decisões em cima de informações que vêm no mundo, por exemplo. Então, a gente não trabalha com mapeamento colaborativo. Um usuário ou um hoteleiro jamais vai colocar um PIN dizendo onde fica, sem que aquilo tenha uma revisão nossa ou que venha de uma fonte que a gente considera absolutamente fidedigna.
Eu queria só lembrar que quem quiser fazer alguma pergunta, só dá para fazer naquele papel que foi entregue ou no próprio bloco. Acho que tem uma pergunta lá. Eu tenho umas na manga aqui, mas as de vocês geralmente são melhores. E eu queria perguntar novamente para o Guilherme sobre... Eu até entrei no Orkut e a gente estava pensando em fazer um aplicativo para... que tivesse a ver com o portal Mundo Geo, baseado em mapas, que trouxesse mais visitação para o nosso portal. Eu queria saber, não detalhadamente, mas como que é o desenvolvimento de um aplicativo desse que você coloca no Orkut e qual é o resultado, se dá para mensurar esse resultado de clientes que acabam vindo de MySpace, de Orkut para o site de vocês.
Sim, é possível. Tanto a gente consegue monitorar quantos usuários instalaram aquele aplicativo, quantos desinstalaram e quantos têm, no momento, aquele aplicativo no seu perfil. Essa informação as redes sociais enviam para a gente. Então, o aplicativo que chama Pelo Mundo tem mais ou menos 3 meses de vida, a gente tem 10 mil usuários. E às vezes em números de internet a gente está acostumado a ouvir milhões, né? Primeiro a curva cresce em PG, né? Porque quanto mais pessoas têm aquilo ali nos seus perfis, e mais incentiva que outras pessoas vejam e instalem também. E segundo, é uma relação muito íntima. Quem tem um aplicativo da sua empresa instalado no seu perfil, é uma relação diária, que ele vai lá, os aplicativos estão sempre se relacionando com a sua marca de uma maneira divertida. E a gente mede o tráfego porque as pessoas que enxergam no perfil de um amigo, por exemplo, um amigo chega de viagem e coloca um PIN no mapa dizendo que esteve em Paris. E quando alguém está vendo o perfil desse amigo, existem vários links que levam o usuário para o site do Mundo. Então a gente recebe esse tráfego, é uma fonte de tráfego que está cada vez mais se mostrando importante e altamente qualificada, porque é alguém que fez uma consulta, né, já estava interessado em saber mais informações sobre Paris ou eventualmente alguma outra localidade e chega ao site do Mundi. O desenvolvimento, algumas redes sociais como o Orkut e o MySpace fazem parte da Open Platform, o que facilitou bastante, porque geralmente você tem um custo de desenvolvimento só para fazer um aplicativo que rode em diferentes redes sociais. Então, eu diria que 95% do desenvolvimento é igual, mas existe ainda 5% de desenvolvimento que difere um pouco, você precisa personalizar. E a API é pública e está bastante documentada. Então, para qualquer desenvolvedor, existe toda e qualquer informação necessária para o desenvolvimento, está na web. E existe também na web, além da informação própria do Open Platform, existe também informações de outros desenvolvedores em vários fóruns que muitas vezes ajudam os usuários a desenvolver os seus próprios aplicativos.
Só uma pergunta, e é fácil de ser aprovado, porque você tem várias regras lá desses aplicativos, é fácil do Orkut aprovar ou do MySpace?
Existem várias regras, no nosso caso a aprovação do Orkut demorou cerca de 72 horas, e você tem que obedecer fielmente as regras que a API impõe, mas uma vez pronto o seu aplicativo, você envia para homologação, a aprovação é bastante rápida.
Tem uma pergunta aqui para o Rafael, é do Marcos Davi Reis, da empresa Mova. Ele falou que foi citado que as aplicações do apontador MapLink usam as informações de localização para saber onde o usuário mora. Isso não seria invasão de privacidade?
Quando você faz a busca num search engine, que nem o Google, ele sabe todo o seu histórico. A Amazon sabe todo o seu histórico. Eu acho que é uma invasão de privacidade se a gente souber quem você é. Isso a gente não quer saber. A gente só sabe que existe uma unidade móvel naquela região, que o perfil de interesse dele é esse. É muito que a Amazon faz para o comércio eletrônico, a gente faz para locais. A gente nunca quer rastrear, saber o que as pessoas... A gente é um pouco diferente até que o produto Google Latitude que eles lançaram. Aquilo é invasão de privacidade, porque ele fica mandando sua posição e não te avisa que está mandando sua posição. Uma vez que se habilitou, você não sabe se você desabilitou ou não desabilitou. O caso da gente é um pouco diferente.
Tem uma pergunta para todos, do Renato, da Universidade Federal de Itajubá. Qual a opinião de vocês sobre os mapas gerados no projeto TrackSource e sobre o projeto em si? Para quem não conhece, o TrackSource é um projeto feito para GPS da Garmin, e são desenvolvedores em cada cidade que eles mesmos produzem esses mapas. E tem um projeto parecido na Argentina, que é o Mapear. Então, eu gostaria de saber de vocês o que vocês acham.
No caso do apontador, a gente seria bom se esse projeto existisse em 2000. Em 2000, a gente teve que investir alguns milhões dos investidores para pôr 500 pessoas nas ruas, levantando mãos de direção, restrições de virada, numeração dos dois lados. Eu não sei a qualidade de informação que chega num projeto desse público, porque para você traçar uma roteirização, qualquer erro de conexão ou mão de direção invertida, alguma coisa, pode atrapalhar todo o roteamento. Então, a gente procura trabalhar com pagar caro, por exemplo, para um provedor de conteúdo e ter uma informação mais qualificada hoje.
Mais uma vantagem seria quando você sai um pouco das áreas urbanas, né? Você está fazendo trilha na floresta, são coisas que dificilmente vão ser mapeadas justamente por essa questão de navegação, e que vai dar uma... no site tem informação muito rica que é para turismo, é bem interessante, que é trilha em floresta, né, praias, lugares que você não tem endereço, não tem rua, não tem nome de rua, mas ela te dá uma fonte de mapeamento que é linear, não é só pontual, em vez de você colocar pontos com fotos ou coisa assim, você adiciona rotas, e algumas dessas rotas podem ser bem interessantes justamente por elas estarem fora dessa malha urbana, onde grande parte dos aplicativos são gerados em cima de uma base basicamente de ruas.
Eu acho a iniciativa bastante interessante também. Só faria a ressalva que, voltando ao meu comentário, de que para uma aplicação comercial, que muitas vezes está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, o nível de confiança que o usuário ou consumidor coloca naquela informação é muito grande, deve ter uma ressalva, deve ter algum tipo de verificação, ou a informação tem que ser de uma fonte que você confie bastante para que as pessoas possam depositar confiança e, eventualmente, fazer transações. Imagina você reservar um hotel numa cidade que você pensa que está no lugar X e você chega e está no lugar Y. Às vezes pode ser 1 quilômetro de diferença, que geograficamente pode ser pouco, mas para a pessoa que está lá é completamente diferente uma região da outra.
E agora, jogar um pouco de lenha na fogueira, e essa história de neogeografia que surgiu até num blog há uns... começo do ano passado, eu acho que tinha um texto lá que era neogeografia versus paleocartografia. Então, falando que cartografia já era só informação do usuário agora. Vocês acham que tem, vou perguntar para os três, vocês acham que tem um mercado de trabalho, que seja para neogeógrafo, neocartógrafo, o termo não é tão importante, mas que seja... Não para parte de cartografia ou agrimensura, de quem faz base cartográfica, e na outra ponta está o usuário, mas tem aí um leque de pessoal que pode estar, por exemplo, trabalhando no SketchUp, fazendo modelo 3D, ou enfim, tem um meio nebuloso ainda, que seria um... Já foi falado até de analista de geoprocessamento, é uma profissão aí que está surgindo. O que vocês acham desse termo aí, desse mercado de trabalho?
Eu comecei brincando nesse mercado, fazendo trabalho temporário, fazendo um freelance, desenvolvendo algoritmos de automatização de sistemas de impressão, de bases cartográficas, coisas nesse sentido. Foi aí que eu comecei a trabalhar com base geográfica. Eu nunca tive nenhuma formação em geografia, engenharia cartográfica. O conhecimento que eu levo da faculdade de engenharia é o quê? Geometria analítica, junto com vários algoritmos, que com isso eu conseguiria trabalhar em cima dessas bases cartográficas, para gerar diferentes tipos de aplicativos, verificação, exemplo, com um modelo de rastreamento. A gente verifica se o veículo passou naquele local, se ele saiu de uma cerca poligonal. É muito cálculo matemático junto com as informações geográficas que tem. No caso do geógrafo mesmo, a gente tem hoje uma área lá dentro da empresa com 30 pessoas. A especialidade deles é cuidar da qualidade da base de dados, que é a qualidade do mapa. No desenvolvimento da aplicação, eu tenho só neogeógrafos lá. São desenvolvedores, alguns com formação, mas tenho desenvolvedores que começaram comigo com 17 anos, onde eu tive que entrevistar junto com o pai deles. Então, é menino que começou a programar e começou a entender e trabalhar com mapa sozinho.
Bom, eu acho que ainda tem espaço para cada área especificamente. Acho que a gente vive num mundo onde as coisas mudam numa velocidade muito grande e você não tem como acompanhar em arcabouços, em instituições, em profissões, em conselhos regionais, toda a gama de serviços e toda a gama de aplicações que podem ser geradas disso tudo que a gente está vendo hoje. Existe ainda o espaço para o cartógrafo, existe espaço para um... quem tem conhecimento de cartografia pode ajudar bastante no desenvolvimento do site. Então, ou quem tem conhecimento de análise, um geógrafo, basicamente, conhecimento de análise geográfica, pode agregar bastante a um time desse. Mas não tem como você engessar isso dentro de uma formação toda regulamentada, porque acho que são equipes multidisciplinares que vão fazer esse trabalho. É que o termo do neogeógrafo, às vezes, é usado assim: uma pessoa sem o auxílio de ninguém hoje consegue montar um mapa. E é verdade, consegue se encontrar, consegue se expressar através daquele mapa. A diferença que eu acho é que, assim, teve que ter uma boa pessoa que entendeu de geografia, que entendeu de cartografia, entendeu de informática, para fazer essa base para ele criar o mapa dele sozinho. Então, eu acho que se tiver bons cartógrafos, bons desenvolvedores, bons analistas de geoprocessamento, que seja, você vai fazer uma plataforma que seja tão fácil de usar que cada um possa fazer o seu mapa da melhor forma possível. E daí você vai possibilitar a existência do neogeógrafo. Você não sumiu com os profissionais nesse meio termo, mas eles estão fazendo um trabalho diferente do que era tradicionalmente criar um mapa para ser impresso.
Eu concordo com a Silvana. Acho que é uma questão de quem estiver atualizado, né? É uma questão que a gente está migrando de tecnologia cada vez mais rápido e mais novidades. Então, para o geógrafo que estiver atualizado, sempre tem, na base de tudo, tem um trabalho, geralmente, dele, né? E, por outro lado, o mapeamento colaborativo acho que veio para ficar. Acho que tem várias experiências que são interessantes e acho que tem espaço para os dois. Cada um tem um tipo de aplicação, precisa de uma coisa mais profissional e outras podem ser uma abordagem mais amadora com o mapeamento colaborativo.
Eu sou engenheiro cartógrafo, eu participo de uma lista de discussão que há uns tempos atrás teve uma polêmica sobre um mapa do turismo, eu acho que foi um jornalista que fez. E aí teve essa discussão, pô, tem que ser cartógrafo, tem que ser geógrafo. Eu acho que se for para fazer o mapa das pizzarias de São Paulo aqui, não precisa ser cartógrafo, depois você vai colocar numa base pré-estabelecida. Eu gostaria que só um cartógrafo pudesse fazer, né? Então,
a gente aprendeu bastante com os engenheiros cartógrafos, tudo isso, quando a gente faz os estudos de geomarketing. Todo o serviço de geomarketing você faz estudo em base sanitária, tudo isso, a gente precisa ter alguém especializado. Eu não sabia que era uma área de influência. Mesmo depois trabalhando 6-7 anos de desenvolvimento, eu tenho ainda muita coisa a aprender com os engenheiros cartógrafos. Tem trabalhos específicos que só eles conseguem levantar. Até padronização de legendas de tipo de dados que está mostrando. Demografia, renda, outros. Você tem tipos de legenda, tem algumas coisas para estudos que ainda dependem muito deles, da formação deles.
É isso que eu acho, que se o jornalista intuitivamente pode ter criado uma semiologia gráfica ali, que tem sido tão boa para passar aquela informação quanto um cartógrafo. Mas se a formação do cartógrafo fosse boa, ele teria que, com base nos conhecimentos científicos que ele tem, fazer um mapa que seja mais compreensível, que passe melhor, de uma forma mais fácil, a informação do que uma pessoa que não tem formação nessa área.
Tem uma pergunta aqui para todos da mesa. Humberto, do IPNET. Ele fala que ainda não ouviu falar sobre meteorologia e dispersão de partículas, que são informações georreferenciadas de grande valor. Não sei se tem como o usuário inserir informações sobre clima, sobre previsão do tempo.
Hoje a gente não tem a necessidade disso. A gente tem parcerias com empresas, exemplo, até dos Estados Unidos, que eu consigo, baseado numa latitude e longitude, saber a previsão do clima para os próximos dias, a altura das ondas, se é relativo... E sem ter nenhuma equipe de meteorologia lá, não tem 100, 200 pessoas, são 5 engenheiros que, baseados em dados estatísticos das regiões e o que tem para vir, assim como você modela o mercado financeiro, esses engenheiros modelam o negócio de o clima de tempo. Então hoje o usuário não precisa contribuir, porque ele dizer como está agora, todo mundo sabe, todo mundo quer saber o que vai ser daqui no futuro.
Eu não sei se o Humberto está... Por aí, se era isso mesmo, Humberto?
A importância dos dados meteorológicos dentro do WebGL, dentro do WebMap, né? É fácil de sobrepor os dados meteorológicos?
A gente usa isso muito para comportamento, muito para trânsito. Um exemplo, a gente sabe como é que está, a gente guarda histórico de trânsito, a gente trabalha um pouco com a Indica, que é uma do grupo Movix, que é um dos navegadores. O que a gente guarda? A gente guarda o estado dos corredores, como é que estava a condição de trânsito em São Paulo, Rio de Janeiro, e bate também naquele horário como estava a condição do clima. Por exemplo, eu sei que na primeira semana de janeiro, se chover, vai ser o trânsito preditivo naquela região, vai ser esse. A gente usa o clima para vincular comportamento. Eu sei que quando está quente, tenho mais buscas de bares, restaurantes. A gente usa o clima para estudar comportamento e fazer informação preditiva.
Bacana. Tem uma pergunta aqui da Fátima Tostes, da empresa Base, para a Silvana. O neogeógrafo seria um apertador de botões?
Seria de botões muito bem desenhados por ótimos cartógrafos e desenvolvedores. Isso que eu digo. Uma interface muito bem feita, é uma interface muito fácil e intuitiva de usar, isso é por isso que qualquer um pode fazer seus mapas, mas porque alguém teve muito trabalho em fazer uma coisa que seja fácil de usar.
Então, hoje no mercado nós temos muitos apertadores de botões que não sabem o que estão fazendo.
Mais um problema, voltando para os metadados lá que eu tinha falado antes. O usuário tem pouquíssima informação sobre a qualidade dos dados que ele está trabalhando. Isso é super temeroso. Essa parte de metadados, ela é essencial para a pessoa saber até que ponto ela pode lidar com isso. Então, quer, que eu já ouvi isso, né? Projetar uma linha de alta tensão em cima do Google, saiba o que você está fazendo, né? Então, é isso que eu acho o problema. E para a pessoa poder interpretar, talvez, os resultados, e se é daí um usuário mais técnico, obviamente ele tem que ter uma formação para ele entender o que quer dizer que aquele dado tem 5 metros de precisão. Poder analisar esse tipo de coisa.
Bom, nosso tempo está terminando. Vou lançar uma pergunta para vocês três aí para terminar. Sobre se o Twitter seria a bola da vez aí na área de mapeamento colaborativo, porque o Google já comprou a Keyhole, lançou o Google Earth, comprou o Blogger, comprou o YouTube, e agora tá, a notícia que a gente tem é que o Google está próximo aí de comprar o Twitter, né?
Vai comprar.
É, provavelmente vai comprar. Então, aqueles 140 caracteres ali, se dá para a gente aproveitar...
O Twitter eu acho que é o maior medidor de tendência nas regiões. Você consegue entender o que, que é. O intuito dele no início era dizer o que as pessoas estavam fazendo. Estou comendo, vou no shopping, tudo. Não, mas ele tornou uma relação muito mais numa rede de notícias. É o único jeito de você conseguir seguir pessoas que ditam tendências, tipo Tim Ohio, John Battelli nos Estados Unidos, até o Barack Obama está lá, todo mundo está lá. Então, cada um deles tem a agregar. Mas quando a gente fala notícias na região em tempo real, CNN demorou 15 minutos para os repórteres deles começarem a dizer o atentado que teve em Mumbai em novembro e o avião da US Airways que pousou no Rio Hudson em Nova York. E já estava rodando isso daí no Twitter há muito tempo. Eu moro na região da Vila Olímpia. Uma vez fui brincar só com conteúdo de nearby. Aí eu fui olhar, pô, tá tendo um show de Radiohead aqui. Onde é que está acontecendo isso? Por quê? Porque é um monte de gente postando sobre o mesmo assunto. E esse mesmo assunto a gente consegue entender para onde as pessoas estão se movimentando, o que é de interesse em cada uma das regiões. Se a gente conseguir trabalhar bem a localização com o Twitter, a gente consegue extrair muito comportamento, saber qual é a tendência daquela região e como explorar aquela região. Localização com o Twitter, ele não deixa você mandar uma mensagem com localização. Mas toda vez que você acessa de um celular, que é por 640 caracteres, muito parecido com SMS, as pessoas acessam do celular, do smartphone, e a localização atualiza direto o perfil dele. Então você sabe de onde aquela notícia está saindo, né, em tempo real. O maior valor dele é a notícia em tempo real. Quando você compara com um buscador que nem o Google, o medo do Google de não adquirir um Twitter é depois de ser uma nova tendência do que vem por aí, que ele consegue indexar as informações em tempo real. O Google leva uma, duas semanas para colocar uma informação relevante dentro dos índices dele.
A minha única preocupação com o gel Twitter é realmente questão de segurança. Eu acho que aqui no Brasil, principalmente, pelo menos com as pessoas que eu tenho falado, é medo até de habilitar e saber, então, o que você está fazendo aonde e... Eu não sei, eu acho que isso em algum momento vai pegar aqui no Brasil. Aí, acho que é uma das questões que ficam no ar, apesar da tendência ser gigantesca.
Eu já não concordo nisso. Hoje você, dentro de uma rede social, no Orkut, você coloca o que você fez no final de semana, as fotos da festa que você foi, onde é que você foi no ano novo com seus amigos. Hoje o brasileiro é diferente até do americano, ele é menos privado. Ele abre a vida dele dentro de uma rede social. Eu acho que esse problema de segurança é um pouco diferente do Brasil, até em relação aos Estados Unidos.
Acho que só pela... como realmente é tempo real, acho que é a única senão, assim, que eu acho da tecnologia que pode ser que tenha alguma restrição em alguns círculos, talvez.
No segmento de viagens, o Twitter tem algumas aplicações interessantes, né? Tem um jornalista do The Guardian, um jornal inglês, que decidiu fazer uma viagem totalmente baseada no Twitter, sem dica nenhuma prévia. Então ele entrou no Eurostar, em Londres, chegou na Gare du Nord, em Paris, e ali ele perguntou, preciso de um lugar, recomendação de um lugar para comer, perto da Gare du Nord. As pessoas que estavam próximas começaram a devolver, ele recebeu 15 sugestões de almoço, e assim ele foi seguindo e fez uma viagem de uma semana em Paris, sempre pedindo recomendações pelo Twitter de forma colaborativa. Então, acho que é uma ferramenta bastante interessante. Já tem muitas predições sobre o que vai acontecer com o Twitter, se é o novo Second Life ou se é o novo e-mail, mas eu, particularmente, acho que é uma ferramenta bastante interessante e que tem aplicações em todos os segmentos, inclusive no de viagens.
Bom, queria agradecer a presença do Rafael, da Silvana, do Guilherme, e pelo debate aí que foi, achei que foi bem dinâmico. Obrigado.